Boa tarde, estamos em visão de jogo. Temos aqui muita matéria para falar. Houve competições europeias, mais uma jornada do campeonato, a nona, e vem aí nova jornada europeia, nova jornada de competições europeias com Champions e Liga Europa. Houve também o sorteio para o Euro 2024 que vai decorrer na Alemanha. Vamos ver se há tempo para falarmos disto tudo. É quase tentar meter o recio na Rua da Betesga, mas temos sempre o podcast para aquilo que não couber enquanto o programa estiver no ar. Vamos começar pelo Benfica, que vinha de um empate em Guimarães, mas deu uma grande resposta frente ao Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões. Vítor Santos, hoje começamos por ti.
Olá, boa noite. É verdade, deu a melhor resposta possível, se calhar até um bocadinho acima das expectativas, mas o Benfica já estava bem. Nós falávamos aqui sobre o jogo de Guimarães, não foi um jogo que correu bem, mas a verdade é que, e falámos sobre a possibilidade de haver já algum peso naquele jogo em função daquilo que seguiria depois na Liga dos Campeões, com esse jogo muito importante. A verdade é que o Benfica, provavelmente, daquilo que tenho visto, terá feito os melhores 45 minutos da época, porque não obstante ter sofrido aquele golo incrível, aquele belíssimo golo do Messi, conseguiu responder e já antes tinha tido oportunidades para fazer golo. No fundo, provou que conseguia jogar de igual para igual com uma equipa tão poderosa como o PSG, nesta altura uma das melhores da Europa. Na segunda parte, pois teve que sujeitar mais um bocadinho, teve que aceitar o domínio, aceitar o que o jogo lhe dava, mas a principal característica que eu gostaria de sublinhar do Benfica nessa segunda parte é que o Benfica nunca esteve fora da discussão do jogo. Ou seja, a forma como o Benfica esteve em campo, mesmo aceitando, porque não havia outra forma provavelmente de jogar, mesmo aceitando o domínio do PSG, foi sempre de uma forma proativa e a tentar chegar. E a verdade é que chegou em duas ocasiões, uma num livre por intermédio do Otamendi e a outra, aquela bola do Rafa, mesmo no fim. Ou seja, é aquele empate, eu não acredito em vitórias morais, nem empate, nem coisa que se pareça, mas é aquele empate que acaba por ter um sabor diferente, atendendo ao adversário e ao que poderia... Ao que seria de esperar.
Eu diria, Luís Freitas Lobo, que entre humanos ficou 1-0. O Benfica ganhou 1-0 entre humanos.
Sim, claro que olhares para uma equipa como a do PSG, com Messi, Ronaldo e Mbappé, torna-se algo que parece impossível de vencer.
Mas Messi, agora... Neymar e Mbappé.
Sim.
Disseste Messi, Ronaldo e Mbappé.
Disse.
Poderia ter sido, mas
incrível.
Falou-se disso na pré-temporada, da possibilidade de Ronaldo rumar ao Paris Saint-Germain, mas Messi, Neymar e Mbappé, seja como for, é uma frente de ataque incrível.
Não, a cabeça vai buscar o eterno duelo entre os dois. Não, eu acho que Messi, Mbappé, Neymar, pensas numa equipa desta forma e parece que é invencível. O problema é que aquela equipa não são só aqueles três jogadores, e o problema é que não é uma equipa, muitas vezes, do ponto de vista do bloco, que deve ser, sobretudo, a defender. A forma como se vê o Verratti a fazer tantas faltas reflete exatamente a necessidade que um jogador daqueles tem de chegar a muitos sítios, que em princípio não deveriam ser só dele, mas também de alguns avançados, a ajudar a defender. Vitinha faz um excelente jogo, do ponto de vista de posse de bola, mas Verratti também poderia o fazer, e não tanto de pressão. Depois tem uma defesa que me parece... Eu percebo a ideia do sistema de defesa A3, com o Marquinhos a poder subir para médio, mas desde logo com a adaptação de Danilo a central, reflete que não pensaram bem aquilo que é uma estrutura de defesa A3 para jogar ainda por cima com o Sérgio Ramos, já num momento de forma claramente que já não é o melhor. Portanto, é uma equipa que tem esses três avançados, mas falta-lhe depois sustentação atrás. E penso que o Benfica percebeu bem isso, a todos os níveis. Acho que foi mais equipa, no sentido coletivo do termo, no sentido humano, para utilizar as tuas palavras, foi uma equipa humanamente mais tática e mais capaz de perceber o jogo além dos lances individuais. E conseguiu ser uma equipa pressionante no momento certo, e ser uma equipa capaz de reagir também na segunda parte. Penso que, claro, que há momentos em que teve que baixar mais e teve que afundar mais o seu bloco, defensivamente, mas nunca perdeu o controlo daquilo que queria fazer. Isto é, nunca viu o jogo desequilibrado, tirando esses momentos de magia individual, como quando os três, Neymar, Messi e o Mbappé, trocaram a bola e de repente aparece o golo. Eu acho que a equipa esteve bem, viu-se que tocou os seus limites físicos e por isso este jogo correu à finalmente. Roger Smith fez a rotação ou a gestão, embora mais do que isso foi jogar com uma equipa diferente. Eu penso que a rotação ou a gestão era ele ter conseguido ao longo dos últimos 3, 4 jogos trocar 1, 2, 3 jogadores alternadamente e a equipa continuasse a rodar para não sentir tanto o impacto das mudanças.
Agora fez 5 mexidas.
Fez 5, exato.
Saíram Alexandre Bá, Grimaldo, Florentino, Rafa e David Neres e entraram Gilberto, Ristich, Auschner, Draxler e Diogo Gonçalves.
Sim, tens razão, 5. Eu estava a contar 4, 5. É isso, em relação àquilo que tem sido o 11 base. Isto já é uma equipa diferente, não é? Mais que rotação ou mais que gestão, já é jogar com outra equipa. E notou-se no jogo com o Rio Ave. E quem ganhou o jogo com o Rio Ave são as referências do 11 base, como o João Mário e o Enzo, né, que fazem novamente uma grande exibição e pegam num jogo que parecia que se podia complicar no início. De repente simplificou-se aquela infelicidade do Jonathan e o Rio Ave ficou a perder.
Mas o Benfica entrou bem logo. Mesmo quando estava a perder 1-0, o Benfica entrou bem.
Sim, entrou bem. A equipa solta a jogar bem, mas naturalmente que eu digo que podia-se complicar, porque sofrendo um golo cedo, estando a perder, poderia se complicar se rapidamente não desse a volta ao resultado, como deu. E penso que esta gestão, já tínhamos aqui falado, já se tinha sentido necessária noutros jogos. Já se tinha sentido necessária no jogo com o Vizela e sobretudo no jogo em Guimarães. Eu acho que o jogo em Guimarães o Roger Smith não a faz porque tem receio que essas alterações feitas, se as fizesse num jogo daqueles, os chamados substitutos não estivessem à altura dos habituais titulares para manter um nível de jogo tão alto. E essa dúvida que ele tinha baseava-se numa coisa essencial. Era que ainda não tinha visto esses tais jogadores em ação. E para saber se os jogadores podem ou não podem responder, tens que os ver a jogar. E penso que o Benfica já tinha tido tempo ou oportunidade em jogos anteriores para colocar mais vezes em campo estes jogadores que apareceram hoje e que poderiam, se calhar, hoje, ontem, e se calhar poderiam ter aparecido no jogo em Guimarães, onde se notou claramente esse déficit físico da equipa frente a um Vitória, que ainda por cima levou o jogo para esse território mais atlético.
Vítor Santos, uma boa notícia para o Benfica e para Roger Schmidt. Há uma alternativa, e parece-me interessante, a Alex Grimaldo.
É verdade. O Ristich foi claramente dos jogadores, eu não diria novos, porque eles são todos, os jogadores já estavam no plantel e já os tínhamos visto, mas daqueles a quem foi concedida a titularidade, que acabamos de falar, foi o jogador que mais me impressionou. Ele fez uma assistência, faz um passo extraordinário de trivela, uma coisa de uns 25 metros.
Para o Gilberto,
que seria uma finalização também ela espetacular, e também conseguiu revelar alguma consistência defensiva. Ele falha no gol do Rio Ave, mas a jogada também é toda quase perfeita, parece uma jogada desenhada, já temos falado daqueles homens da frente do Rio Ave, correu muito bem e quando é assim, também não temos golos espetaculares, mas parece-me que sim. O Benfica parece que ao fim de 3 anos, atrás de um defesa esquerda, a adaptar Gil Dias e com outras invenções pelo meio, parece estar a conseguir finalmente um jogador capaz de ser uma alternativa ao Grimaldo e uma alternativa com futuro, porque o Grimaldo, como sabemos, tem ali aquele impasse para renovar o contrato, não se sabe o que vai acontecer no final da época.
Este jogador que veio do Montpellier.
Verdade.
O Draxler é que me parece um bocadinho ainda fora da equipa e fora de ritmo. Vê-se que é um belíssimo jogador, mas que não percebe ainda, e também é natural, também chegou há pouco tempo e também vem de uma paragem muito longa, não tem ritmo ainda, o ritmo ideal, e também não percebe alguns movimentos da equipa. E também acho que a equipa também não percebe alguns movimentos dele, as duas coisas.
É um jogador que o Benfica, que o Roger Smith precisam que rapidamente entre na dinâmica do resto da equipa, porque é uma boa alternativa, enfim, jogando de uma forma um pouco diferente para poder dar alguns minutos de descanso, algum tempo de descanso, por exemplo, ao Rafa. De qualquer forma, ele é um jogador que não sabe jogar mal, mas aí eu concordo contigo, ele parece um bocadinho fora daquele sistema, por assim dizer, e sublinhaste bem aquela questão da equipa parecer que também não o compreende muito bem. Também não era, se calhar, o Benfica, da maneira que o jogo correu, logo a perder no início do jogo, se calhar também não era o jogo ideal para o vermos. O que eu acho é que um jogador que teve uma paragem tão grande e do qual se espera uma influência também importante, precisa de mais tempo para jogar. Desta vez teve, provavelmente será assim, em progressão.
Petar Musa, Luís Freitas Lobo, também marcou o primeiro golo pela equipa do Benfica, primeiro golo de águia ao peito. Rodrigo Pinho começa a perceber-se que pode ser aposta de Roger Schmidt, teve minutos no jogo com o Paris Saint-Germain, entrou também na vitória para o campeonato por 4-2 frente ao Rio Ave, e já aqui destacámos anteriormente, em anteriores programas, as excelentes prestações de António Silva. Faltava ver António Silva contra jogadores de outra dimensão, como Mbappé, Neymar, Messi, e o miúdo portou-se a grande altura.
Sim, sem dúvida, com uma personalidade, uma serenidade impressionante, uma grande exibição. Deixa-me referir-me uma coisa em relação ao Draxler, porque eu colocar o Draxler e fazer uma análise ao Draxler, ao mesmo tempo que me pedes uma análise ao Ristich, ao Aursnes, até ao Rodrigo Pinho, enfim, acaba por não fazer muito sentido para mim, porque o Draxler é um jogador de outra espécie. Estamos a falar de um craque, uhum, de nível mundial. Uhum. E, portanto, é um jogador que, se não der certo no Benfica, alguma coisa aconteceu para isso ter acontecido, e que não venham dizer que é culpa só do jogador. Portanto, um jogador destes tem que ser protagonista. Um jogador destes não pode ser um jogador que entra para fazer descansar alguém, ou um jogador que entra apenas em gestão ou numa forma de tentar adaptar-se. É um craque. É um jogador que marca a diferença.
Mas também é normal que haja aqui este tempo de adaptação do Draxler à equipa e da equipa ao Draxler, e também, claro, da condição física do Draxler, que não deve ser a melhor ainda.
Mais esse aspecto da condição física, porque a forma de jogar do Benfica até se adapta bem ao Draxler. O Draxler é um jogador que, essencialmente, a carreira tem sido feita a partir do flanco esquerdo, em diagonais, velocidade, remate, capacidade de drible em progressão, tem técnica e força, portanto é um craque. Jogar como segundo avançado já não é tão fácil para ele, seja em que clube for, portanto a adaptação aí já nem é ao futebol português, é uma posição diferente, numa forma de jogar diferente.
Mas já jogou assim no Benfica? O Roger Schmidt já o experimentou.
Por isso mesmo, já nessa posição não é a posição dele, e por isso essa falta de entrosamento ou não perceber a equipa é mesmo ele, antes de não perceber a equipa, é não perceber a posição, porque muito menos num jogo de ataque continuado e não em um jogo de contra-ataque, porque ele é um jogador essencialmente de velocidade e não é um jogador tanto de jogo posicional apoiado. Agora, é um jogador que tem que ser protagonista neste Benfica. Agora, obriga para ser protagonista, e pensando naquilo que é Rafa atualmente titular a jogar a segundo avançado, pensando naquilo que é o equilíbrio do sistema com João Mário metido como um falso ala para no 4-4-2 jogar com 2 metros na zona central, leva à saída de um extremo, à saída eventualmente de David Neres, e passar João Mário para a direita. Ou então o Benfica passa a jogar com 2 extremos, com David Neres, Draxler e Rafa, que, enfim, durante muito tempo foi extremo, que se pode jogar como segundo avançado, atrás do ponta-de-lança.
Eu creio que pela primeira vez o Roger Schmidt tentou isso, precisamente frente ao PSV, na segunda parte, o Rafa passou a jogar sobre a ala direita, creio, naquela ponta final.
Mas aí saiu o João Mário.
Mas aí saiu o João Mário, sim. Mas é isso, é o que eu estou a referir. A questão que se coloca é perceber até que ponto este equilíbrio que serviu para que o sistema do Benfica, até agora, fosse capaz de desequilibrar o adversário a atacar, mas também fosse capaz, e isto é muito importante, capaz de se equilibrar rapidamente a defender, se possa perder sem ter esse médio colocado na ala e meter 2 extremos puros do 4-4-2. Eu acho que essa, taticamente, é a grande equação. Mas é uma equação que tem que o Roger Schmidt tem que encarar, porque é a única forma que existe de meter o Draxler a titular sem mexer no estatuto que tem atualmente o David Neres ou até o próprio Rafa. Acho que para aquilo que é a dimensão interna do campeonato português, não tenho grandes dúvidas. Veremos até que ponto é onde ele coloca o João Mário. Se vai passar para a zona central, se vai sair da equipa, portanto... A questão coloca-se por aqui, porque se no meio tens Enzo e Florentino nesta altura, a gestão eu acho que deve ser feita em relação a estes jogadores, também com João Mário na questão central. E não carregar tanto o Enzo ou o Florentino, com João Mário também a poder jogar no meio e, a nível de dimensão do campeonato português, jogar com Draxler na esquerda.
Vítor, amanhã em Paris devem regressar as apostas principais, habituais, de Roger Schmidt.
Exceto David Neres.
E penso que não sei se o Draxler jogará de início. Vamos ver.
É possível, até porque o David Neres não joga de certeza porque falha o jogo por questões físicas, creio. Não estará sequer em Paris, portanto, dentro daquilo que temos visto, provavelmente regressa à fórmula habitual, mas com um jogador no lugar do David Neres, que pode ser perfeitamente o Draxler. Mas eu acredito que o Benfica vai jogar, até pelas poupanças.
É que depois também é esta questão, não é? Nós estamos a falar sempre na perspectiva de todo o plantel disponível, e a época é muito longa, há lesões, há castigos, claro. E há sempre oportunidade para todos os jogadores falarem, embora eu perceba aquilo que o Luís diz e concordo com aquilo que o Luís diz, o Draxler, quando chega um jogador desta dimensão a um país como Portugal, é para ser protagonista, não é para jogar nas sobras dos outros.
É verdade. Mas eu até penso mais, e concordo com o Luís, na questão física. O Benfica é uma equipa que pressiona muito alto e que se preocupa, eu pelo menos faço esta leitura, o Benfica é uma equipa que se preocupa em atacar, controlando já o adversário na perspectiva de poder sofrer um contra-ataque a seguir, um ataque rápido que possa colocar a defesa em apuros. E muita da segurança defensiva, daquilo que melhorou no Benfica em relação à época passada, eventualmente deve-se a isso, à forma como a equipa se posiciona para atacar. O Benfica só ataca, Só vai fazer um ataque rápido se tiver a oportunidade de criar uma situação muito difícil para o adversário, prefere ir mais devagar para poder controlar o adversário na fase seguinte do jogo, ou seja, é atacar preparando a forma como vai defender. E isso exige muito fisicamente dos jogadores.
É bom para o Benfica se não houver Messi no Paris Saint-Germain.
Se não houver Messi, é bom para qualquer adversário. Até porque na Luz vimos bem o que Messi ainda é capaz de fazer. Marcou um golo incrível para mim.
E não só o golo.
E não só o golo, sempre que esteve em jogo...
Que ele vem atrás buscar as assistências que ele faz, sim. As linhas de passe que ele dá.
Eu há pouco, quando o Luís falava do PSG como uma equipa de certa forma descompensada, o problema destas equipas é que nós ficamos sempre com a sensação que quando é para remar para a frente remam todos e quando é para remar para trás há três que não remam. E assim igualam-se as forças dos dois barcos que estão ali em confronto, porque o Benfica usou bem isso.
Luís, só um lamiré teu, uma pincelada também naquilo que esperas do Benfica no jogo de amanhã em Paris.
A questão coloca-se sobretudo num momento de recuperação de bola. Muitas vezes neste tipo de jogos, quando se percebe que um adversário é fortíssimo a atacar, a equipa tem que ser forte a defender. E depois o momento chave é o momento onde tu recuperas a bola. Porque é o momento em que tu podes aproveitar algum desequilíbrio do adversário. Isso também depende de onde vais estacionar o teu bloco, mais à frente ou mais atrás, para fazer esse momento de pressão. E nesse sentido, se o Benfica tiver essa capacidade de recuperação de bola em zona-chave do meio-campo, quanto mais à frente, melhor, mas não será muito à frente, porque a equipa não poderá subir muito o bloco, porque perde o controle da profundidade. Esse momento de recuperação será o ideal, será fundamental, será a chave para depois lançar o processo atacante, porque acho que encontra desequilíbrios na defesa do PSG.
Seria fantástico para o Benfica conseguir pelo menos um empate em Paris, colocaria a equipa de Roger Schmidt numa posição, já está numa posição boa no grupo, mas ficaria numa posição ainda mais privilegiada no grupo na Liga dos Campeões. Vamos virar aqui a página e passar para o Sporting, que foi goleado em Marselha por 4-1, para o campeonato ganhou nos Açores ao Santa Clara por 2-1, mas também aquela segunda parte do Sporting não foi nada famosa. Eu diria que é um Sporting que até começou bem o jogo em Marselha com um golo muito cedo, logo no primeiro minuto do Francisco Trincão, um belíssimo golo do Francisco Trincão, mas depois houve aquela série de episódios envolvendo o António Adan, a expulsão do António Adan, a entrada do Franco Israel para a baliza do Sporting. As coisas não correram nada bem, nem ao António Adan, nem ao Franco Israel, nem ao Sporting de uma forma geral. É um Sporting que eu diria nesta altura não vai, nem vai formoso, nem vai seguro, não é? As duas coisas.
Seguro não vai de certeza. Porque, e até de certa forma surpreende, bom, o jogo de Marselha tem características diferentes. O Sporting entra muito bem, como disseste, faz aquele golo pelo Trincão e depois aquilo começa a desabar pelo lado onde menos esperamos que vá desabar, que é por um grande guarda-redes, um esteio do Sporting, um jogador que é figura e muito experiente, do qual esperamos sempre o melhor.
E tantas vezes já elogiamos.
E tivemos que elogiar logo passado meia dúzia de dias, porque se transferirmos, e tu já lançaste aqui um bocadinho do que foi o jogo dos Açores.
A segunda parte, o António Adan é fundamental. fundamental, fundamental. Para três, garantir o triunfo do Sporting.
Três defesas de golo, e mais do que as defesas do ADAP, porque ele foi fundamental, os guarda-redes estão lá para defender, aquilo que me espanta no Sporting é que o Sporting faz uma primeira parte dentro do que é aceitável, não fez nenhum super jogo, mas marcou um golo, podia ter marcado mais e, sobretudo, controlou completamente os movimentos do adversário. Na segunda parte, não encontro explicação a não ser, enfim, uma quebra física, provavelmente, talvez tenha a ver com isso, pois os jogos começam a pesar.
Nunca esquecendo o mérito do adversário.
Sim, mas o mérito do adversário, que neste caso, o mérito de Santa Clara até é dobrar, porque o Santa Clara tinha muitas ausências. Estava muito debilitado, estava a jogar com centrais adaptados, com jogadores no meio campo adaptados e, sobretudo, até nas segundas opções estava debilitado, mas teve capacidade para responder ao Sporting. O Santa Clara que até está a atravessar um momento difícil. Sabemos que a equipa de Mário Silva não está bem e não está a fazer os pontos certamente gostaria de ter nesta altura, mas foi capaz de quase vulgarizar o Sporting, sobretudo, e é engraçado, nós costumamos aqui falar da questão do Paulinho. Há jogadores, às vezes, que nós sentimos mais a falta desse quando eles não estão. Às vezes eles estão em campo e nós, estar ou não estar, parece-nos a mesma coisa, mas depois quando eles saem percebemos. A partir do momento em que o Sporting, o Rubem Amorim, prescinde do Paulinho e aposta naquele ataque mais móvel, o meio-campo do Sporting deixou de conseguir lidar com a forma como evoluiu no terreno a equipa do Santa Clara. Faltou aquele primeiro tampão. Aqueles jogadores podem ser muito eficazes a trocar a bola e nas saídas para o ataque, um bocadinho à imagem do que falávamos há pouco, mas depois falta alguém para bloquear, ou pelo menos o posicionamento do Sporting, a forma como se posicionou, os centrais do Santa Clara já estavam a atacar dentro do meio campo do Sporting.
Do jogo de Marselha para o jogo nos Açores, o Rubén Amorim fez duas alterações, com as saídas do Gonçalo Inácio e do Francisco Trincão e as entradas do Coates e do Paulinho. A primeira parte do Sporting nos Açores é boa, Luís, mas depois a segunda parte, e o próprio Rubén Amorim reconheceu isso, o Sporting esteve muito longe daquilo que pode e deve fazer.
Sim, mas não é uma questão nova já no Sporting esta época, e o Rubén Amorim já tocou nesse aspecto. Ele fala que a equipa às vezes desliga um pouco, já falou em deslumbrar-se, alterar o chip, ou desligar o chip. Eu acho que não é isso, não é a equipa que muda, é o jogo que muda, e a equipa não consegue responder à mudança do jogo. E não consegue responder quando o jogo lhe exige mais defensivamente. Eu acho que o problema do Sporting é defensivo, na minha opinião. E quando digo defensivo, estou a colocá-lo sobretudo no meio-campo. Depois também se reflete nas alterações constantes que tem tido na defesa, mas é essencialmente no meio-campo.
Mas o que é que falta àquele meio-campo do Sporting?
Falta jogadores especialistas em defender. Jogadores que saibam jogar sem bola, que saibam colocar bem atrás da linha da bola, do ponto de vista posicional. Não quero só falar da questão física, mas também é importante num tipo de jogos em que o adversário também promove muitos lances divididos. E claro que é evidente que já não vale a pena fazer análise a esta equipa pensando na equipa anterior, porque não é uma forma razoável de analisar equipas, mas é inevitável, porque já vimos o Sporting neste sistema jogar bem, já vimos o Sporting neste sistema ter dificuldades, ou melhor, em determinados momentos do jogo, que é o momento defensivo, de transição e organização defensiva, em que o Sporting foi forte durante muito tempo, muito tempo, estou a falar do tempo de Rubén Amorim, e que agora tem-se ressentido muito. E quando
desculpa só interromper-te, mas pensas que o que falta ali ao meio campo do Sporting é um médio defensivo, um jogador da posição 6 mais posicional, ou vai para além disso?
São os dois. Quer o 6, quer o 8, têm que ter mais capacidade no momento defensivo. São jogadores que até com bola jogam bem. O Ugarte é um bom jogador, o Morita é um bom jogador, mas sem bola são jogadores que sofrem muito. O Ugarte tenta subir um pouco o nível de intensidade de recuperação de bola. Acho que o faz melhor a 8 do que a 6. O Morita não é um jogador desse perfil. Atenção, que são jogadores de excelente qualidade, mas atenção, há jogadores que têm uma qualidade para uma coisa, não têm para outra, não são médios completos a esse nível.
Mas isto não se notava tanto quando jogava, por exemplo, o Manuel Ugarte, mesmo quando não jogava o João Palhinha, quando jogava o Manuel Ugarte e o Mateus Nunes.
Pois, mas aí já meteste aí um jogador que te resolvia o problema, que é o Mateus Nunes. Porque a questão, eu não quero muito ir para ir buscar jogadores que já não estão, não é? Porque isso já não é a forma de falar de uma equipa atual, falando dos jogadores de uma equipa anterior, mas a questão do Sporting atualmente ter mudado, porque as pessoas podem perguntar, mas o Sporting está a jogar no mesmo sistema, a mesma estrutura, o mesmo treinador, apenas, porque é que as coisas mudaram? Os nomes próprios mudaram, os intérpretes mudaram. A atacar, a equipa consegue manter as mesmas dinâmicas aqui e ali. A defender tem tido, de facto, mais problemas na questão do meio-campo. E as alterações que têm acontecido também na defesa têm sido demasiado evidentes. E deixa-me referir também em relação à questão do Adam. É verdade que o Adam falhou no jogo em Marselha, mas ele falhou e eu acho que a equipa toda, em termos de posicionamento, também falha. Porque há ali erros que ele tem. Por exemplo, o erro que ele tem no lance que dá o 2-1, ele falha o passe, mas eu fico sem perceber para quem é que ele falha o passe. Porque eu acho que a equipa está mal posicionada para ele ter uma linha de passe. Ele já com o jogo com os pés, não é? É uma evidente uma pessoa forte. Mas a equipa não está bem posicionada para sair a jogar. E o passe é errado, mas sem perceber bem exatamente o que é que ele queria fazer, porque não estavam as referências certas à sua frente. E isto também se pode colocar para a questão defensiva, do processo defensivo todo do Sporting. Acho que é o grande problema atualmente da equipa do Ruben Amorim, e notou-se muito no jogo no Santa Clara. O Santa Clara, atenção, que estava com muitos problemas, de facto, na defesa. Só tinha um central. O Mário Silva fez uma linha de 6 a defender, os 4 defesas, e recuava os 2 extremos, e jogou em bloco baixo a primeira parte toda, linha de 6. Na segunda parte sobe um pouco mais esse bloco. O Alan joga como lateral ofensivo e pressiona muito o Sporting.
Tem um jogador que eu gosto muito, que é o Ricardinho.
Sim, joga muito bem. É um jogador que, de facto, tem uma intimidade com a bola muito, muito interessante. E acaba por pressionar o Sporting exatamente de uma forma que me pareceu excessiva para um candidato em face às debilidades do meio campo. Só para terminar, porque referi-se a semana passada, acho que se voltou a repetir aquilo que eu acho que é o grande desequilibrador do Sporting atualmente, que é o Nuno Santos. A forma como ele faz aquele corredor e como surpreende sempre quando chega à frente. Não é só por ter feito o golo, mas é sobretudo pela forma como jogou.
No aquele primeiro quarto de hora, até ele que dinamiza a equipa de Sporting, é o principal dinamizador daquele primeiro quarto de hora. O Sporting atacou sempre por ali, aproveitou bem aquele filão, até houve ali um outro lance que podia ter dado mais alguma coisa.
Já aqui falámos algumas vezes, Vítor, de Alexandrópolis, Sotiris Alexandrópolis, o grego, que não sei até que ponto é que não pode aqui ajudar a resolver esse problema no meio-campo do Sporting.
Eu sempre que o vejo gosto, no sábado não gostei tanto, mas ele entrou já com a equipa meio perdida.
A questão se calhar é que ele entra sempre em momentos, de facto, muito difíceis.
Não era o momento para percebermos o que é que ele vale, isto porque a equipa de Sporting já estava a ser subjugada por Santa Clara, ou seja, foi ele entrou numa altura de dificuldades. Se calhar, se o virmos de início um dia destes, talvez tenhamos uma opinião mais assertiva sobre o rendimento dele. Nas condições em que entrou, não era o dia certo. Ele andou a correr atrás dos jogadores de Santa Clara ali no meio-campo, ele e o Garte, na altura.
O Sporting, que apesar de tudo ganhou o jogo nos Açores por 2-1 e beneficiou também da derrota do Sporting de Braga em casa frente ao Desportivo de Chaves, e o Sporting de repente está apenas a 3 pontos do Sporting de Braga. Um Sporting que recebe o Marselha na quarta-feira para a Liga dos Campeões. Vítor, é também um jogo muito importante para o Sporting. Ganhou os 2 primeiros jogos, perdeu em Marselha e agora tem esta hipótese de tentar aqui compor as coisas neste duelo com a equipa francesa.
É um jogo importante para o Sporting na medida em que dará um passo, digamos, quase decisivo para o apuramento se vencer o Marselha. Da forma que eu vi o Sporting entrar em Marselha, por aquele potencial que nós vemos no Sporting, eu acho que o Sporting tem condições para ganhar o Marselha, não sendo uma equipa fácil, é uma equipa boa. O Marselha é uma equipa boa, é uma equipa também com problemas, tem tido problemas no campeonato francês, mas é uma equipa boa. Acho que estas coisas, nós falarmos antes de acontecer, é sempre difícil, mas enfim, esse é o nosso trabalho. A minha única preocupação nesta altura, em termos daquilo que vai ser o Sporting, é mesmo a estreia do miúdo do guarda-redes a titular. Ele entrou em Marselha. Enfim, também não lhe correu muito bem, podia-lhe ter corrido melhor. Isso pode não ser o jogo certo para ele, mas certamente o Rubem Amorim tem confiança no jogador.
O Sporting, que renovou com Manuel Ugarte, o médio passa a ter agora uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Luís, também numa pincelada rápida, o que é que esperas do jogo do Sporting na quarta-feira em Alvalade, frente ao Marselha?
Eu acho que a equipa tem que perceber que repara, este jogo pode parecer acessível no sentido de ser em casa frente ao Marselha, mas a questão defensiva coloca-se. Eu encaixo esta minha reflexão em relação ao jogo do Marselha com a mesma leitura que fiz coletiva em relação à equipa, porque acho que este Marselha pode ser uma equipa mais perigosa até no contra-ataque, embora não seja uma equipa muito pressionante, mas pode ser uma equipa que pode surpreender no contra-ataque. E o Sporting tem que ter esse processo defensivo mais afinado. No momento atacante, não tenho dúvida, o Sporting vai ser superior, vai criar oportunidades e pode fazer golos. Mas a defender pode sofrer. Isto é, sofrer taticamente. E esse é o grande problema atualmente da equipa de Ruben Amorim.
Vamos virar mais uma página e olhar para o Futebol Clube do Porto, que somou os primeiros pontos na Liga dos Campeões. A vitória por 2-0 no Dragão, à frente ao Bayer Leverkusen, num jogo que não foi fácil para o Porto. Vai agora jogar na quarta jornada do grupo na Liga dos Campeões a Leverkusen. Também um jogo na próxima quarta-feira, que naturalmente vai ter também relato na TSF. E depois o Porto a ir a Portimão para o campeonato, ganhar por 2-0. E um Porto já sem Pep, vai ficar Luís sem Pep durante algumas semanas, isso foi anunciado por Sérgio Conceição, e o Porto a apresentar em Portimão, no Algarve, a defesa com Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendel.
Algumas dificuldades que o Porto sentiu na segunda parte. O Portimonense é uma equipa que, quando tem bola, conseguiu criar alguns desequilíbrios, teve as suas oportunidades para reduzir o marcador e reentrar no jogo. É uma dupla que precisa de ganhar mais estatuto. Acho que de todos estes momentos há um, de facto, no Porto Braga que se vê o Sérgio Conceição virado para o David Carmo a pedir para ele respirar fundo, porque de facto ele já tinha levado um amarelo, estava a tremer, a pressão estava-lhe a comer a cabeça, e de facto aquela imagem do Sérgio que a realização nos deu naquela altura foi perfeita, dizer para ele respirar fundo, calma, tu sabes jogar, não é? E ele melhorou a partir daí. E isto que parece que está muito além da tática, não é? Porque estás a entrar mesmo na cabeça de um jogador, e o Sérgio ali, como treinador, pensou como jogador também ao mesmo tempo, é importante para esta dupla, que é uma dupla muito nova, não é? Em relação àquilo que é as rotinas e a idade, não é? Sobretudo no David Carmo, se impor sem ter o pai da defesa, não é? Porque eu sei que os defesas agora estão a nascer todos, como o António Silva, como o David Carmo, mas... Como eu escrevi a semana passada, os xerifes continuam a ser essenciais numa defesa.
Os Coates, os Otamendi, os Pepes.
Sim, continua-se a ter necessidade de alguém que meta medo ao avançado. E que jogue bem, claro. E por isso, sem esses jogadores, é muito difícil ter uma defesa que mande mesmo naquele setor. E, portanto, este estatuto desta lupa de centrais vai encarar agora, em princípio, estes grandes jogos da Champions, e porque a questão do Pep parece mesmo ser grave em relação àquilo que é o tempo, o clássico com o Benfica.
Vítor Santos, uma defesa com Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendel é uma defesa de um candidato ao título, ou isto é mais um milagre do Sérgio Conceição?
Tem um bocadinho das duas coisas. Uma defesa de um candidato ao título é de certeza, porque o Porto é candidato ao título, e o milagre do Conceição...
Mas tu percebes onde é que eu quero chegar?
Claro que percebo. O milagre do Sérgio Conceição está um bocadinho à vista, não é? Aquela capacidade de reinventar e de renovar o Porto. De resto, em relação ao que víamos há meia dúzia de semanas, se há coisa que é mais ou menos pacífica nós dizermos, é que o Porto está diferente. Está diferente, sobretudo, ao nível da capacidade que tem para pressionar, falámos muito aqui, para pensar o jogo com outra calma, sem estar naquela sofreguidão como foi o arranque do campeonato. Estou-me a lembrar da exibição em Vizela, estou-me a lembrar da exibição no Rio Ave. Eu gostava de chamar a atenção em relação aos laterais do Porto, que falamos aqui em quatro jogadores. Falamos no David Carmo, que é uma aposta do Porto para o futuro, o Fábio Cardoso já lá estava. Uhum. Curiosamente, o Porto vai defrontar o Benfica com o Fábio Cardoso, que foi titular no ano passado contra o Benfica, e o Porto não deixou de ganhar o jogo por causa disso. Temos o Wendel e o Rodrigo Conceição.
O Rodrigo Conceição, que era, a época passada, a maior parte dos jogos, suplente no Moreirense.
No Moreirense, é verdade. Mas eu acredito que o Porto, em Leverkusen, vai jogar com outros laterais, com dois laterais, que foram candidatos ao título e campeões no ano passado, que é o João Mário e o Zaidu.
O João Mário que foi titular no jogo no Dragão frente ao Bayer Leverkusen. O Zaidu foi suplente. Quem jogou foi o Wendel no Dragão.
Sim, sim, foi suplente. Eu acho que
aliás, o Wendel é titular nos dois jogos. É titular no Dragão contra o Leverkusen e é titular no Algarve contra o Portimonense.
Se calhar ainda vamos ver mais um bocadinho de Wendel, porque o Wendel, quando chegou, pensávamos que seria um jogador para pegar destaque, pois sabemos, conhecemos, o Zaidu é um jogador importante no plantel do Porto, mas não pegou. E com o tempo vamos vendo melhorias naquilo que é o jogo do Wendel.
Mas já ouvimos na equipa B.
Na equipa B, exatamente. Aquilo que me parece que acontece nesta altura, que aconteceu no jogo, na recepção ao Bayer Leverkusen e que aconteceu no jogo de Portimão, é que há um Porto com o Otávio e outro Porto sem Otávio. O Otávio, então, na segunda parte do jogo com o Leverkusen e o Porto, o Sérgio Conceição soube gerir, porque ele vinha de lesão, e o Porto teve-o no momento certo para poder ganhar o jogo com ele. Em Portimão está à vista, ainda está muito fresco na nossa memória, foi decisivo.
O Porto, não sei se vocês concordam, e agora lançando também o Luís nessa perspectiva, o Porto tem aqui, na minha opinião, quatro jogadores que é muito importante para a equipa do Porto que estejam muito bem para que a máquina funcione, que é o Matheus Uribe, o Otávio, o PP e o Mehdi Taremi.
Sim, é verdade. E o guarda-redes, não é? Que também é
sim, o Diogo Costa.
E o Diogo Costa, que tem sido fundamental nestes dois jogos, o penalti que defende com o Leverkusen e mesmo contra o Portimonense.
É a segunda vez que aquele ponta-de-lança, o Chique, falha um penalti frente ao Diogo Costa, já tinha falhado pela seleção contra Portugal.
Sim, mas aí atirou para fora, né? Atirou por cima da barra, não é? Portanto, aqui foi o Diogo Costa que foi lá buscar.
Uma grande defesa do Diogo Costa.
Mas,
foi o guarda-redes da semana, desculpa.
Sim, não, muito bom, a todos os níveis. O Taremi, de facto, está um tratado a jogar futebol atualmente. Né? Já nem é a questão dos golos, é a questão do nível de passe. Né? É algo que define um jogador. E depois existe aquela capacidade do PP conseguir ser vários jogadores dentro da mesma forma de jogar, pela capacidade que tem de equilibrar a equipa quando recua. Já nem estou a falar quando vai para a lateral direita, é quando sabe ocupar outro posicionamento sem bola, quando tem bola se junta por dentro, e de facto ele e Otávio controlam o jogo todo para depois aparecerem os avançados. O Uribe sim é fundamental nesse equilíbrio, e com um Uribe bem tens um Eustáquio melhor, não é? Com um Uribe não tão forte, o Eustáquio cai muito.
Não vai ser um jogo fácil em Leverkusen, no Bayer que trocou de treinador.
Sim, claro que nunca seria um jogo fácil de qualquer forma. Agora, eu penso é que neste momento estão todos a pensar na mesma coisa, não é? Que é no clássico. Por mais que seja...
Mas ainda há Taça de Portugal.
Sim, com todo o respeito para o Anadia e para o Caldas.
O clássico é só no dia 21.
São filhos de um Deus menor, né, futebolisticamente falando. O clássico, mas passa rápido. Há o jogo da Champions esta semana, em que as equipas têm que fazer os seus pontos, é verdade, mas é esse clássico que nesta altura determina e muito aquilo que é a vida de Porto e Benfica.
Há pouco falávamos da renovação de Manuel Ugarte pelo Sporting. O Futebol Clube do Porto também, no mesmo dia, renovou com quatro jogadores. João Mário, Evanilson, Zaidu e PP renovaram, Luís Freitas Lobo, até 2027.
Sim, eu acho que é isso. Já é um plano que eu acho que é interessante focar, porque manter uma base de uma equipa é meio caminho para construíres aquilo que deve ser aquele ciclo de 4, 5 anos que uma equipa deve durar. Eu sei que é muito difícil atualmente aguentar a questão financeira e as vendas são necessárias, mas o tentar manter o mais que se pode o núcleo de uma equipa e depois ir reforçando quando se pode ou então colmatando as saídas é fundamental, e acho que essa ação do Porto é inteligente.
Há pouco colocava a questão ao Vítor Santos, se uma defesa do Porto formada por Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendel seria uma defesa com o estatuto e com o nível de qualidade de jogo para um candidato ao título, ou se isto seria mais um milagre do Sérgio Conceição. O Vítor ficou ali com a batata quente, mas é também para ti.
Eu disse que era um bocadinho das duas coisas.
Eu não acredito em milagres, mas que há treinadores que fazem coisas acontecer mais difíceis do que as outras, é verdade. Eu já o referi em relação ao Porto, e já o disse em relação a alguns jogadores que acho que estão muito longe, na minha opinião, de ter o nível de excelência que o Porto já nos habituou, e quando falas destes quatro nomes, eles encaixam exatamente nisso. O David Carmo é um jogador que está, de facto, a ganhar um estatuto, mas os outros, que são bons jogadores, é verdade, mas em condições normais, e quando em condições normais é o Porto 3, 4, 5 anos que poderia contratar ao mais alto nível, sobretudo até no mercado brasileiro.
Alex Telles, Alexandro...
Por aí fora, Danilos, por aí fora, até o Layún, que é mexicano, mas falando de jogadores de top, de seleção internacionais, é evidente que, com todo o respeito para o Wendel, para o Rodrigo, para o Zaidu e o próprio João Mário, que é uma adaptação, e depois tens outras adaptações, do Bruno Costa e do PP, não poderiam calçar a laterais no Porto, né? Mas os tempos são outros. E há que dar mérito ao Sérgio Conceição na forma como tem, de facto, conseguido potenciar estes jogadores que, a quem não reconhece esse nível de excelência que o Porto tem, que costuma ter nestes lugares.
Porto que joga uma cartada importante em Leverkusen. O Porto está a jogar várias cartadas importantes. Jogou contra o Braga, era um jogo em que o Porto era ganhar ou ganhar. Depois o jogo no Dragão frente ao Bayer Leverkusen, também ganhar ou ganhar. Em Portimão, também um jogo em que o Porto era favorito e não queria ceder qualquer tipo de terreno. E agora tem, Vítor Santos, este jogo também na Alemanha, na devolução do jogo com o Leverkusen, agora no terreno do Leverkusen, que já se percebeu que não vai ser um jogo fácil por aquilo que o Leverkusen jogou também no Dragão.
São mais dois jogos de ganhar ou ganhar. A visita ao Leverkusen e depois a recepção ao Benfica. É um ciclo terrível para o Porto. A verdade é que são...
Atenção que o Porto, se ganhar ao Benfica, é igual ao Benfica na classificação.
Igual ao Benfica, no topo da classificação. Ou seja...
O Benfica tinha 5 pontos de avanço.
Sim.
Antes do empate em Guimarães.
Antes do empate em Guimarães. É um ciclo de 5 jogos muito importantes e todos os jogos vão ser importantes até à pausa da paragem para as seleções e depois para o Campeonato do Mundo. O que é certo é que nós, se calhar, se falássemos já há 3 ou 4 semanas, pensávamos num Porto diferente nesta altura e chegámos a falar aquilo daquela capacidade que o Sérgio tem, que o Sérgio Conceição tem de dar esta dinâmica às equipas, de repente, que nascerem, eu não diria das cinzas, que o Porto não esteve nas cinzas, esteve longe disso, mas de repente de inverter um ciclo negativo, e isso conta muito. Eu noto uma equipa do Porto...
O Porto, hoje, na minha opinião, deixa-me dizer-te, não só esta equipa do Porto, mas até o próprio clube é a equipa que consegue melhor fazer uma coisa que eu acho que é, no futebol, muitas vezes é fatal para os adversários, que é fazer-se de morto. E o Porto consegue muitas vezes parecer que já está muito, muito desmembrado, com poucas hipóteses, mas o Porto consegue depois, como tu dizias, renascer das cinzas. Isto é uma capacidade que, se calhar, o Porto agora está a ter um pouco mais com Sérgio Conceição, até pelas características do próprio Sérgio Conceição, mas é algo que eu acho que está muito enraizado no Porto. No Porto, Futebol Clube do Porto.
Concordo contigo. E há um dado que nos pode ilustrar aquilo precisamente que tu acabas de dizer. É que, se sob o ponto, porque nós sabemos que estes jogadores do Porto, o Porto não tem jogadores, falávamos do Danilo, o Porto não tem capacidade para ir buscar esse tipo de jogador, mas tem capacidade para, entre aspas, fabricar esse tipo de jogador. E de repente nós vemos jogadores a aparecerem que não pensávamos que conseguissem ter este tipo de rendimento, e é isso que o Sérgio Conceição tem conseguido. Olhando para aquilo que era a equipa do Porto há 3 semanas, olhando hoje até muito alicerçado nos resultados, olhando hoje, o que eu vejo uma equipa do Porto bem estável psicologicamente, ou seja, uma equipa com saúde mental, e isto, uma equipa que acredita que pode chegar, mesmo nos momentos maus, e teve momentos difíceis nestes 3 jogos. Vimos uma equipa sempre que acreditou e uma equipa confiante. Ora, esse capital de confiança, é nesse capital de confiança que se suportam esse renascer, esse, de repente parece que está morto e então dispara para coisas importantes. Já vimos o Porto em vários momentos a correr atrás e a chegar à frente.
Luís?
Sim, e há uma coisa que eu acho também interessante, que é o Porto do contra o Braga e o Porto de Leverkusen, é o Porto do 4-3-3. É o Porto que tem o terceiro médio, que tem o Bruno Costa, que com podia do Gruites, que tem o Uribe como âncora, o Eustáquio, e tem 3 médios. E isso é muito importante para a tal zona de pressão mais forte que o Porto necessita nesses jogos. Era difícil manter essa zona de pressão tão forte como eu achei que o Porto estava a perder essa pressão nos jogos anteriores.
Em Portimão já não jogou o Bruno Costa, a titular.
Claro, as exigências são diferentes, com todo o respeito ao portimonense. Claro que as dificuldades que Braga ou Leverkusen iriam colocar seriam superiores. E, portanto, nesse nível, exigia-se, para aumentar a pressão, em face às circunstâncias, também aumentar mais um jogador ao meio campo. e deu resultado no, nos dois jogos. Agora, quanto ao Portimonense, pôde aliviar um pouco essa necessidade, jogando com o Stark e com o Uribe e voltando a um 4-4-2 com o Otávio. Portanto, acho que este aspecto tático está identificado pelo Sérgio Conceição, o problema da falta de pressão em alguns jogos está identificada e penso que o Porto de Leverkusen, em princípio, será também um Porto em 4-3-3.
De qualquer forma, jogando o Otávio é sempre diferente, ou seja, também há ali um...
Com certeza.
De acrescentar outra
porque ele consegue ser um terceiro médio na maior parte das vezes. Esse problema, sim, é verdade, tornava-se mais...
Mais evidente.
Mais evidente sem Otávio. Mas mesmo com o Otávio, eu penso que a questão se pode colocar e jogar apenas com um ponta de lança.
Meus caros, o que é que está a acontecer ao Sporting de Braga? Vai com 3 derrotas seguidas.
Sim, cada jogo tem a sua história. Mas a verdade é que existe um fio condutor nessa história, digamos assim. Eu disse-te aqui várias vezes que achava que o ponto forte do Braga, que os adversários não tinham identificado bem, era a zona central do seu meio-campo. E tapando essa zona central, tapava-se a origem do jogo do Braga. Não o fazendo, expunha-se. Falei nisso na sequência do jogo com o Rio Ave, em que o Braga, de facto, encontrou uma autoestrada nessa zona central, na primeira parte. Depois, nessa parte, bastou ali o Luís Freire fazer um acerto e já não foi a mesma coisa. E o Porto percebeu isso. Lá está. Fechou a saída de Al Musrati e André Horta. E até o Artur Jorge tirar depois, como falámos a semana passada, o André Horta da zona central e puxando para a faixa com o Rácio entrar. Acho que se voltou a repetir isso no jogo frente ao União Saint-Gilloise e também frente aos Chaves. Só que um agravante é a falta de Al Musrati. E o Vítor hoje já falava nisso e penso que é evidente também. Ontem durante o comentário toquei muitas vezes nesse aspecto, porque a saída de bola do Braga sem Al Musrati de facto perde qualidade, perde visão, perde discernimento. O André Horta fica até mais vezes ele a 6 para o Rácio subir no terreno e é um jogo mais físico do que um jogo de passe e perde-se aquilo que é o cérebro da equipa. E perdendo-se o cérebro, depois perde-se o discernimento com que a bola chega à frente. Estão muitos jogadores na frente, mas não existe lucidez, esta bola não chega limpa à frente para depois o último passe. E acho que isso se refletiu muito nos dois últimos jogos. Depois, claro, lá existem os sortilégios do jogo, naturalmente, a bola que vai ao posto, a oportunidade que se falha, mas isso é o futebol em estado puro. Agora, olhando mais a caixa negra do jogo, do lado tático, acho que a questão é no meio-campo.
Há aqui um denominador também comum aos três jogos, Vítor, é que o Braga entrou mal nas três partidas. Entra mal no Dragão, entra mal com o Saint-Gilloise e entra mal também no jogo com o Desportivo de Chaves.
Pois, isso são evidências, o próprio resultado e aquilo que foi ontem, o Chaves marcou um golo ao Braga aos 2 minutos, que parece-me até uma jogada em que o Braga revela alguma desconcentração, mas também alguma incapacidade.
Com a intervenção de um jogador que eu acho muitíssimo bom, que é o João Teixeira, que é um médio do Desportivo de Chaves, que anda aí, já andava na Segunda Liga, um dos melhores jogadores da Segunda Liga época passada, e agora na Primeira Liga volta a jogar muito acima, com todo o respeito pelo Desportivo de Chaves, acima daquilo que é o patamar em que ele se encontra, ou seja, penso que é um jogador para outro tipo de andamento.
Atendendo ao que tenho visto do Desportivo de Chaves, eu diria que não foi ontem, já tem sido assim, não é? Tem sido assim. O João Teixeira, de facto, é um... Eu costumo dizer, chamar-lhe um farol. Ele ilumina a equipa na forma como joga e como coloca os outros a jogar, sobretudo.
Voltando... E aquele Abasse, que é o jogador que faz a assistência, enquanto teve pilhas,
sim, também
foi terrível também.
Foi a primeira vez que foi titular.
Ele tinha poucos minutos, penso que frente aos...
24 minutos.
20 e tal minutos.
É, 20 e tal minutos. Foi a primeira vez que foi titular e, de facto, surpreendeu. E aproveitando também um bocadinho... Porque o Vítor Gomes também é um jogador que sempre muito, muito disponível para integrar as ações atacantes do Braga e ele aproveitou. Aí também, eventualmente, mérito para o treinador dos Chaves, para o Vítor Campelos, que terá jogado também um bocadinho com isso, sabendo-se que o Braga não tinha o Fabiano disponível e queria jogar o Vítor Gomes, colocou ali um extremo muito rápido, que enquanto teve pilhas, é como tu disseste, ele em duas ou três jogadas desbaratou. Aliás, eu creio que ele até marcou um gol que foi anulado. Um fora de jogo que
sim, 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 que era um belíssimo golo, atenção.
Era um belíssimo golo, é uma
era um
jogada,
grande golo.
Uma jogada impecável. É evidente que ele ali ao fim do primeiro quarto da hora da segunda parte deixou de aparecer tanto em jogo, ainda apareceu num outro lance, até um remate assim meio disparatado, a meio do meio campo. Foi desaparecendo à medida que lhe desapareceram também as forças. Recentrando no Sporting de Braga, as entradas mais do Sporting de Braga, pois são evidentes, o Sporting de Braga não conseguiu controlar o Futebol Clube Porto no Dragão, naquele jogo também não seria assim tão fácil, voltou a revelar os mesmos problemas frente ao San Gilloise, e depois ontem sofreu logo um golo aos 2 minutos. Eu, e parece-me que estou muito de acordo com aquilo que disse o Luís. O Sporting de Braga joga pior porque não conseguiu resolver a ausência do Almos Gatti, e o Braga não tem outro jogador igual ao Almos Gatti, ou seja, tem que ser o coletivo. É do treinador, tem que ser o coletivo a resolver aquele problema.
Não foi por falta de avançados que o Braga não conseguiu pelo menos empatar a partida. O Braga termina o jogo a jogar com Abel Ruiz, Simón Banza, Vitinha, Ricardo Horta, Álvaro Djaló e o Rodrigo Gomes como lateral.
Não foi por não tentar. Claro que não foi.
Portanto, estamos a falar aqui de 6 jogadores de características ofensivas. O único jogador que ficou em campo na parte final que não tinha característica de ofensiva era o Gorbi.
Mas isso não é sinónimo de critério.
Estou a falar do meio campo à frente, não é?
Eu sei, mas é a velha questão que te coloco. Um carro com 4 rodas à frente não anda mais.
Não anda mais.
Não é?
Claro.
Exatamente. Portanto, a questão está na zona de construção, ser clara para depois entregar bem a bola. E isso é o meio campo. E a questão do Almos Rati, eu disse, o Almos Rati é a geometria descritiva em forma de jogador de futebol. Ele traça as coordenadas do passe com uma clareza notável e a equipa sente falta disso. E ontem, ficando a perder cedo, depois revelou uma ansiedade enorme, sobretudo na primeira parte. Podia ter feito logo o empate a seguir, se calhar o jogo podia ser diferente, é verdade. Mas isto, o domínio do se no futebol, como sabemos, tem muito prestígio, mas não tem qualquer tipo de eficácia. E o Chaves conseguiu ser uma equipa. Sim, na segunda parte baixou o bloco, defendeu, terá feito ali algum antijogo, na forma como...
Concordas com aquilo que o Arthur Jorge disse no fim?
Não concordo nos termos em que ele colocou esse antijogo, mas que houve alturas em que claramente os jogadores do Chaves pararam o jogo para respirar, sim, e que o desconto podia ser maior também. Agora, não que seja essa a razão de ser da derrota do Braga, nem que tenha sido uma coisa daquelas de pôr os cabelos em pé. Agora, acho que, sinceramente, esta equipa dos Chaves, e tu já falaste, a qualidade dos médios, é evidente.
O João Teixeira e o João Mendes, muito bons.
E o próprio Guima, porque...
Sim, o Ricardo Guima, o médio mais defensivo.
Sim, mais defensivo, porque a equipa não tinha o 6 de raiz, né? Já vendeu o Kevin, o Abiorá estava lesionado, o Sarre chegou e ainda não está bem, e, portanto, o Guima teve que jogar nessa posição e jogou muito bem. E acabou, aliás, o jogo com um miúdo saído da formação dos Chaves, o Edu... A duplo pivô e a aguentar muito bem com 20 anos, e nesse sentido vi uma equipa solidária e compacta que nunca se meteu com 5 defesas, nunca meteu o terceiro central, jogou em 4-4-2 defensivamente, 4-3-3 a atacar, e que marcou um gol cedo e conseguiu jogar o seu jogo e vencer em Braga. Mas...
E naquela ponte final ainda tem uma bola no posto.
Com o João Carvalho, um grande arremate de João Teixeira.
João Teixeira.
Um arremate fantástico de fora da área. Mas também dizer, agora a questão que se coloca, e agora, em relação ao Braga, não é? É perceber, e esta equipa, agora como é que vai reagir?
Joga quinta-feira na Bélgica, um adversário complicado, percebeu-se isso no jogo em Braga, esteve a ganhar o Braga até ao fim, deixou-se ultrapassar na reta final, sofre aos 86 e aos 90 e tal minutos.
Sim, um jogo também que nunca esteve controlado, não é?
86 e 94.
Sim, sim. Uma altura em...
2 golos do sueco, Nilsson. Não é?
Sim, entrou um gigante que fez ali 2 bons golos. Um jogo que nunca esteve controlado. Mas eu não estava tanto a referir à Liga Europa, uma competição diferente. O Braga agora tem 2 jogos fora seguidos do campeonato, Estoril e Gil Vicente.
Atenção que o Braga ontem só não perde o terceiro lugar, porque o Casa Pia perdeu em casa com o Vizela. Porque se o Casa Pia tem ganho, isto são os seis do futebol, não é? Se o Casa Pia tem ganho ao Vizela, o Casa Pia neste momento estava no terceiro lugar do campeonato.
Sim, mas com todo respeito ao Casa Pia, acho que seria circunstancial. Seria uma questão de uma jornada, não seria uma questão de um campeonato. E estou aqui, enfim, sou pena de poder ser contrariado em relação a isso, em relação ao Casa Pia. Não, a questão que eu coloco é mais estrutural. É que o Braga agora, depois destas derrotas no campeonato, com o Porto e com o Chaves, perceber agora que com 2 jogos fora, com o Chave, com o, perdão, com o Estoril e com o Gil, como é que a equipa vai reagir?
Duas equipas muito difíceis.
Exatamente.
O Estoril, que joga muito bem.
Joga muito bem.
Principalmente o Estoril. Diria mais difícil que o Gil neste momento.
O Gil Vicente também. O Gil, sim.
E é um derby. Olhamos
para a tabela, sim.
Não é só para a tabela, é para aquilo que joga.
O Estoril está a jogar bem, está a jogar bem.
Mas o Gil Vicente, apesar de tudo, não é das equipas que joga pior. Não jogando não. Tudo, se compararmos com aquilo que era o Gil Vicente.
Não se pode olhar para. Exatamente.
Mas é uma equipa que tenta sempre disputar o jogo, está sempre em jogo.
Sim, quer jogar.
Quer jogar, faz um jogo positivo. Não se encosta atrás da linha da bola à espera do
jogo. Agora o Estoril, sim. Aliás, defrontaram-se esta semana. E deixa-me dar aqui um toque em relação ao Nelson Veríssimo, que acho que muito bem, mexeu muito bem na equipa. E foi numa altura em que eu disse, mas ele vai tirar o Francisco Geraldes, porque estava a jogar bem. Mas ele explicou bem o que queria fazer. O Lenço Siliki, por acaso, é um jogador muito interessante. Ele jogou os jogos todos, mas só foi titular num. E entra sempre naquele momento para dar mais à equipa em termos de busca da profundidade. E não é por acaso que ele faz o gol. Porque de facto deu à equipa o que ela precisava na altura e ganhou bem o jogo. Acho que o Veríssimo, eu tenho falado aqui em relação ao Veríssimo já desde a época passada, perceber que treinador é que é em termos de ideias de jogo, em termos de treinar a equipa, mexer durante o jogo, e acho que a vitória em Barcelos é treinador.
Atenção àquele miúdo que lá tem emprestado pelo Benfica, Tiago Gouveia.
Ele joga muito. Ele teve uma lesão agora complicada.
Teve agora uma lesão que pode deixar algum tempo.
E ele já não jogaria contra o Braga devido ao quinto amarelo, mas...
E é muito inteligente em campo.
É. Muito, muito bom jogador.
Muito
jogador
forte. Que certamente e estará forte, no radar também, do Roger Schmidt para tentar repescá-lo.
Ele na pré-época, estreou-se, ainda estava no plantel do Benfica, estreou-se com o Roger Schmidt. É um jogador muito forte fisicamente e que tem golo. Ou seja, ele faz golos. Ele fez um golo ao Porto.
E fez também ao Rio Ave.
É um jogador sem medo. Tinha feito em Chaves também um grande jogo.
Ao Rio Ave,
faz a assistência para o golo do empate. Do Chaves estava a ganhar 1-0, o Estoril ficou 1-1. É ele que faz a assistência. Também uma grande jogada pela esquerda.
Deixa-me
é
dar também aqui uma palavra para a equipa, já falámos do Saint-Gilloise, a equipa belga que vai defrontar outra vez o Sporting de Braga. Eu gostei muito desta equipa. Aliás, o futebol belga, alguma coisa eles estão a fazer bem.
É, eu diria que os belgas devem estar loucos, porque eles ganham a toda a gente. Nós temos o Clube Brugge com 9 pontos no grupo.
E não vai na frente do campeonato. O Clube Brugge
é
o Real Antuérpia que vai.
E o Saint-Gilloise com 9 pontos, ou seja, também ganhou os 3 jogos no grupo do Braga.
E é curioso olharmos, principalmente para nós, da nossa geração, olharmos para a tabela classificativa do campeonato belga e ver um clube que, quando éramos miúdos, dominava e ganhava quase, era um vencedor crónico do campeonato belga, e está no 5º lugar, que é o Anderlecht.
Era, e o Standard Liège também era uma equipa que
era
conseguíamos,
outro, sim,
está mais cá para baixo. Eu, por acaso, estava aqui a falar em off, estando a comentar os jogos do Braga, do Saint-Gilloise, tive a oportunidade de estar a seguir a semana passada a equipa, a Liga Belga, vi pelo menos 6 ou 7 jogos da Liga Belga, para ver o Saint-Gilloise, e aproveito para ver, deixa-me ver também os jogos que fizeram com o Antuérpia, com o Genk, com o Anderlecht, que são as equipas que estão metidas mais na frente. O Bruges já conhecemos de ver com o Porto, e vi de facto duas boas equipas, o Genk e o Antuérpia, que estão metidas também em segundo e terceiro lugar, primeiro e segundo lugar.
Mas vocês concordam,
e jogar muito bem.
Concordam com aquilo que eu estava a dizer? Alguma coisa os belgas devem estar a fazer bem no futuro?
Estão a fazer muito bem, é a prospeção, repara, porque não é dinheiro. É a prospeção, claro que o orçamento é, às vezes é superior ao nosso, e não é parte dos clubes. Estou a falar a nível destes clubes médios. Mas estão a fazer bem. A prospeção e o aproveitamento de muitos jogadores, alguns deles africanos. Muito bem.
E, por exemplo, um que joga no meio-campo do Saint-Gilloise passou pelo campeonato português, pelo Estoril.
O Lazar. Sim, teve há 2 anos na segunda liga.
E fez um grande
jogo. Não sei,
um grande jogo.
Teve o Bruno Pinheiro, exatamente, sim. Fez um grande jogo, sim.
Sim, passou muito por ali, até a superioridade, os momentos de superioridade do Saint-Gilloise passou muito pelo meio campo.
E também deixa-me só...
Tem muito o Teuma, um médio...
Isso é um maltês. Já está a bater nos 30 anos. E deixa-me só referir em relação ao futebol belga, que está a receber bem um jogador que eu sempre achei que a camisola ia lhe ficar grande na Inglaterra, que é o Fábio Silva, no Anderlecht, que está a jogar bem. Está na medida certa para o seu habitat de crescimento.
E ainda na equipa do Saint-Gilloise, destacaria o avançado, curiosamente não o que marcou os golos. O que marcou os golos merece destaque, obviamente, porque entrou e marcou os 2 golos, e 2 belíssimos golos, como já sublinhou o Luís Freitas Lobo. Mas um jogador de maior mobilidade, que é o Van Zer, que jogou na frente de ataque com um jogador mais... características diferentes, que é o Bonifácio.
Agora atenção, também dizer uma coisa, os belgas estão a fazer coisas bem, mas esta equipa é propriedade do Tony Blum, que é o proprietário também do Brighton, não é? Portanto, é por isso que esta equipa, que nunca, já não ganhava campeonatos, e não ganha ainda.
Quase há 90 anos.
Desde os anos 30, sim. Embora só o Anderlecht, acho que tem mais campeonatos do que eles, mas tens que andar mais 100 anos para trás.
Penso que tem 11.
11, uma coisa assim. E, portanto, esta é uma injeção de capital num clube que
já... Capaz de haver ali uma plataforma giratória também.
Ah, dos jogadores. Ah, sim, sim. Alguns jogadores já saíram do San Gil ao Brighton e vice-versa. Num estádio... Aliás, acho que o estádio deles é quase um bosque. Não é?
É no meio de um bosque.
É quase uma casa de campo. Agradável.
Tem algumas bancadas em madeira.
É, e acho que não podem jogar com o Braga em casa, inclusive.
Sim, tem essa informação que o jogo não será na casa do San Gil. Vamos avançar para outros jogos da Liga Portuguesa. O que é que vocês gostariam de destacar nesta nona jornada? Já aqui falámos desse jogo entre o Casa Pia e o Vizela, o triunfo do Vizela no Jamor, frente ao Casa Pia, mas gostaria de destacar aqui aquilo que foi o antes do jogo e o depois do jogo, aquele fair play entre os dois treinadores que até tomaram café juntos antes do jogo.
É sempre bom ver tudo o que seja para potenciar este lado familiar, este lado do fair play do futebol, vale a pena. E mais uma vez, os clubes menos grandes, o Casa Pia e o Vizela, neste caso, foram maiores do que os grandes. E isso é que deve ser motivo de destaque. Deixa-me dizer, em relação a este jogo, que eu vi com alguma atenção, nós falávamos aqui há meia dúzia de semanas, havia de chegar à altura em que as coisas haviam de começar a correr bem ao Vizela. O que é certo é que o Vizela já vai em duas vitórias seguidas e em ambos os jogos ganhou, podia ter perdido e seria aceitável também. Ou seja, o Casa Pia também não fez propriamente
um bom jogo. Sim, mas caiu para o lado do Vizela os dois jogos.
Caíram os dois jogos para o lado do Vizela. Às vezes isto é desporto. Às vezes nós estamos aqui...
Mas também é justo dizer que na época passada vimos muitos jogos em que o Vizela foi melhor e caiu para o lado do adversário. Também,
mas já esta época...
Em Braga este ano.
Em Braga este ano nós estávamos a ver o jogo e sentíamos que podia acontecer ali qualquer coisa que...
Tiveram grandes oportunidades e perdemos 2-0.
E de repente, na ponta final, acabam por perder 2-0 e se calhar se tivessem sido 3, também não teria sido nada que ficássemos admirados.
Mas é um grande trabalho do Álvaro Pacheco.
Sim.
Está a fazer um grande trabalho em Vizela, já fez o ano passado e está a fazer outra vez.
E comunica bem, as pessoas gostam dele, não é? É um lado muito emocional também o futebol em Vizela.
Até comunica com a imagem.
Sim, sim, sim.
A imagem dele.
É, mas é genuíno.
E eles deram aqui um bom exemplo, o Filipe Martins e o Álvaro Pacheco, daquilo que deve ser o futebol e da forma como deve ser encarada a competição, mesmo a alta competição.
É que, parecendo que não, isto ajuda muito ao sentimento dos adeptos. Nós sabemos que são clubes, enfim, o Vizela tem muita gente, o Casa Pia não arrasta multidões, nem de perto nem de longe.
É,
mas
claro que podemos dizer aqui uma coisa. Tendo estes mesmos treinadores, o Filipe Martins e o Álvaro Pacheco, se um fosse treinador do Benfica e o outro do Porto ou do Sporting, conseguiam fazer isto?
Nem é preciso ir tão longe, né? Vai fazer de Boa Vista do Vitória ou do Braga e do Vitória.
Não, não vai acontecer,
não dá,
de certeza.
Isso,
mas o exemplo em si não perde a oportunidade.
Sim,
ou seja,
sim. Vale na mesma, claro.
Não tem que ser só o Benfica, o Porto e o Sporting a dar o exemplo, até porque infelizmente em Portugal, se calhar, não faltam adeptos do Casa Pia que sejam adeptos do Benfica e do Porto e do Sporting e de outros clubes.
A conferência de imprensa antes do jogo foi conjunta entre o Álvaro Pacheco e o Filipe Martins. Outros dados que vocês queiram destacar desta jornada, mais uma derrota do Passos de Ferreira frente ao Vitória.
Embora
as coisas complicadas cada vez mais para César Peixoto.
Sim, mas complicadas, mas acho que foi o melhor jogo do Passos.
Provavelmente, sim, o Passos
claramente
teve muitas oportunidades. Bolas milimétricas que podiam entrar, algumas já se estava a gritar golo na bancada, mas a gritar com confiança e não aconteceu.
Foi.
Ou seja, às vezes o César Peixoto, enfim, sabemos todos que não está a passar por um momento fácil, que pode...
Sim, mas o problema ter dois pontos não é deste jogo, é dos jogos anteriores.
Não foi por jogo com o Vitória.
Não
foi por jogo. É certo que a certa altura o Vitória passou a jogar com 10 elementos, isso também, mas já antes...
A segunda parte toda.
Mas já antes o Passos Ferreira estava a fazer um belíssimo jogo, tinha tido possibilidades de marcar. Deixa-me só, já que me falas em lembrar outros jogos ou o que se passou noutros jogos, no Boa Vista Marítimo, vi finalmente o Marítimo a jogar como estamos habituados a ver jogar o Marítimo. Ou seja,
fez um bom jogo.
O Marítimo fez um bom jogo.
A segunda parte é muito boa.
Fez um bom jogo.
O Marítimo que entrou muito pontuou bem.
pela primeira vez.
E podia ter ganho o jogo. Falha um penalti que dava 2-1.
Podia perfeitamente ter ganho. E fez uma coisa que não tem sido fácil fazer ao Boa Vista esta época. Encostou muitas vezes o Boa Vista às cordas e sabíamos que o Boa Vista entrava até muito motivado, muitos adeptos, entrava com muita força para ganhar aquele jogo, até depois do que tinha acontecido em Famalicão. É. O Marítimo fez um belo jogo.
Foi a melhor do Bessa esta época.
É verdade. A pressionar alto, a assumir o jogo sem medo, a rematar de fora da área, a tentar e podia mesmo ter ganho o jogo.
É, o João Henriques muda ali na segunda parte, faz ali uma alteração que eu acho que pode ser de futuro, que é mudar o trio do ataque no posicionamento. Em vez de jogar com o Vidigal e o Xadas abertos, meteu o Vidigal junto do Tagô e o Xadas por trás. E conseguiu ali na segunda parte surpreender assim a Boa Vista, fazer um belíssimo golo e depois ter o penalti, que falhou, mas fazendo uma boa reação. Agora vai ser uma luta, uma guerra para o Marítimo conseguir sair ali de baixo, mas acho que tem jogadores para isso.
Pelo menos já vimos uma equipa à imagem do João Henrique, estávamos habituados a ver.
Sim, mas é um ponto em 9 jogos.
É pouco,
mas há muitas equipas ainda aqui em baixo com uma distância pontual relativamente curta.
11 mil espectadores no estádio do Bessa, no Boa Vista Marítimo.
Sim, bonito,
é um bom sinal.
Sem dúvida.
Fantástico. 11 mil espectadores naquele jogo é fantástico e vamos vendo. Enfim, ainda temos alguns clubes que têm dificuldade em captar adeptos, mas vamos, arriscando se calhar o Sporting com menos público do que o ano passado, eu arrisco-me a dizer que pelo menos nos jogos em que não intervêm os grandes tem estado mais gente nas bancadas este ano, que é um bom sinal.
É um bom sinal, de facto, 11 mil espectadores num Boa Vista Marítimo, num estádio com capacidade para 30 mil espectadores. E
também esteve ontem no Leiria Bolonenses, na Liga 3.
Uhum.
O Leiria tem feito ali, de facto, uma coisa incrível, porque também promove ali quase uma festa, uma romaria.
O Bolonenses ganhou.
4-2.
Que é volta... orientado pelo ex-comentador da TSF.
Pelo Bruno, sim.
Bruno Dias.
Sim.
É uma escola isto.
É uma escola, sim. A TSF é uma escola. Não, o Bruno já estava... Antes da Sport TV, também é outra escola, né? Também tem boas influências e tal. Estou a brincar, estou a brincar.
Já agora estou a brincar. Vou puxar aqui a brasa à minha sardinha e dizer-vos que o jogo é uma universidade.
Pô. Isso sai tudo com as cadeiras feitas. É um MBA. Mas não, o Bruno sabe e está a fazer um bom trabalho. E espero que o Belém suba, este Belém verdadeiro. Porque o Bessado está metido também num bom problema na segunda liga. E ainda se vão encontrar. Se calhar na próxima época, veremos.
Já vimos tanta coisa no futebol português que era a coisa mais estranha que eu...
Era, de facto, era um bocado... Enfim...
Era insólito.
Era, mas o Leiria está a promover ali uma coisa engraçada para desenvolver as pessoas ao futebol em relação àquilo que é promover ali umas festas à volta do estádio, antes dos jogos, com atuações musicais e tudo. E tem sido interessante. Qualquer dia és convidado, João.
Não, mas Leiria é uma cidade interessante. É uma cidade que gera valor, com capacidade para captar investimento.
Tem que ser. Mas a equipa não está a ajudar muito, de facto, nesse...
Mas, bom, já fizeram um caminho, vieram de baixo, já fizeram um caminho.
Sim, estão... Aliás, quem está à frente é o Armando Marques, que esteve no Vitória há pouco tempo.
Meus caros, e a outro nível, vocês acham um bom sinal ou mau sinal esta compra de 21% da SAD do Sporting de Braga por parte da Qatar Sports Investment, que compra ali a percentagem que pertencia ao Joaquim Oliveira?
É um sinal dos tempos modernos. Isto acontece noutros países e nós temos que estar preparados para acontecer em Portugal, até porque para um clube, uma SAD com um nível do Braga, o Sporting Braga ainda não é o Porto, o Benfica e o Sporting, mas tem essa capacidade, até por aquilo que está a construir. Precisa de capital e esse capital, naturalmente, é importante. Acho que o Braga dá mais um passo na direção de poder discutir de igual para igual títulos com Benfica, Porto e Sporting. É para lá que caminha. Nós, antes das três derrotas do Sporting de Braga, falávamos disso e eu não mudo a minha opinião por o Braga ter perdido 2 jogos no campeonato e acho que isto só acrescenta valor e potencial.
Luís?
Não, é isso como o Vítor dizia, não há forma de contrariar o destino e aquilo que é o atual mercado do futebol. Eu tenho já referido que o futebol europeu neste momento é um futebol de expressão árabe nos grandes clubes e é evidente que a opinião que eu tenho em relação a esta intervenção deste capital que vem de fora do futebol, se dei essa a minha opinião em relação ao PSG, ao City, como ao Newcastle e como ao Málaga, terei que dar a mesma para o Braga. Não é um tipo de dinheiro que, sinceramente, me faz sentir confortável. Percebo o investimento.
Qual é o perigo, na tua opinião?
O perigo é só, pura e simplesmente, o futebol europeu ficar capturado por regimes e por interesses que não têm nada a ver com o futebol.
Mas não está já, Luís?
Está, exatamente, por isso mesmo que dizia. E atrai pessoas pouco recomendáveis para o futebol, claramente.
Nós olhamos para o campeonato inglês, por exemplo, e vemos...
Sem dúvida, mas está cheio de pessoas que não são...
O campeonato russo teve que ser cancelado.
Aliás, eu dizia que...
São espetáculos.
E a época passada, a equipa por quem eu torcia no futebol inglês era o Burnley. Dizia, porque era a única equipa, propriedade ainda de ingleses, e deixou de ser, despediu o treinador, né, passado logo 15 dias, e desceu de divisão. Pronto, teve o que merecia.
E vocês pensam que...
Agora, o que eu acho é que a capacidade que as SADs têm em gerar dinheiro não é proporcional à de gerar valores desportivos, em relação em termos daquilo que é a essência do futebol, em todo o mundo. O Braga segue esse trilho. Esta atenção que este é um negócio privado, nem tem a ver com o Braga, tem a ver com um outro acionista, a Liga de Esportes, que faz a venda, que quer fazer, para a Qatar Sport Investments. É evidente que é um excelente negócio entrar no Braga e no futebol português e pela porta de um clube, de facto, com um prestígio enorme. Acho que para o Braga, e já ouvimos as declarações do Presidente, também são interessantes para o investimento que pode ter no capital social e para outro tipo de investimentos futuros, até do ponto de vista desportivo e dentro do futebol negócio. Agora, que isto atrai pessoas pouco recomendáveis, atrai. Ninguém me vai fazer simpatizar com o regime do Qatar, da mesma forma que não vai fazer simpatizar com o regime da Arábia Saudita, nem do Irão, nem de qualquer outro tipo de regimes de absolutistas, violadores de direitos humanos.
E na vossa opinião, isto são passos que são dados no sentido de mais ano, menos ano, nós termos os principais clubes portugueses com donos?
Sim, o futebol caminha nessa direção. Cada vez mais os adeptos são clientes e, portanto, nesse sentido, a figura do sócio é bonita, mas sabemos que é cada vez mais romântica.
Vítor, acreditas que vai ser uma questão de tempo e os principais clubes portugueses vão ter proprietários, como acontece em Inglaterra?
Percebendo e até subscrevendo muito daquilo que o Luís acabou de nos dizer, para mim é muito simples. O futebol... Os clubes portugueses até aos anos 70, 80 conseguiam bater-se com qualquer clube inglês, com qualquer clube... Hoje também conseguem, mas não conseguem chegar às fases decisivas precisamente porque esses clubes conseguiram captar outro tipo de investimento que nós não conseguimos captar.
Aí estamos de acordo.
Ou seja, com pessoas mais ou menos recomendáveis, e subscrevo aquilo que disse o Luís, a verdade é que não há a possibilidade, e aqui incluo, não é o Sporting Braga, incluo o Porto, o Benfica e o Sporting, não há a possibilidade, sem injeções, àquele nível, ao nível que foi feito em Inglaterra, e nós não temos esse mercado, daí ser tão importante fazer tanta coisa ao nível da promoção de futebol, para nós estarmos novamente àquele nível, para podermos competir de igual para igual, temos de facto de ter outro tipo de investimento e não há outra forma dele chegar.
Vamos Sim, olhar. De acordo,
diz Luís.
É tão verdade como desolador, mas é verdade, sem dúvida que disseste.
Vamos olhar também para o sorteio do Campeonato da Europa, o Euro 2024, que vai decorrer na Alemanha, em 2024, naturalmente, em 10 cidades, entre 14 de junho e 14 de julho de 2024. Os jogos da fase de qualificação entre março e novembro de 2023, Portugal a ficar no grupo J com Bósnia, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein. Passam dois, é difícil não ser apurado.
Eu gostava de fazer como o Fernando Santos, só pensava nisto em janeiro, mas como tu me estás a fazer uma pergunta, vou já dizer, o Fernando Santos também diz que somos favoritos, eu também acho, não me passa pela cabeça que Portugal não consiga uma posição de apuramento direto. E acho que vai conseguir com maior ou menor dificuldade, independentemente.
Deveria ser com menor dificuldade, porque pois devia. Este grupo...
Bom, sabemos que equipas como a Bósnia, como a Islândia, por exemplo, podem colocar-nos problemas, e até a própria Eslováquia. São seleções que apresentam sempre...
Sim, mas não é preciso engordá-los tanto assim para...
Agora, acho que Portugal vai conseguir com alguma...
Sim, o nível de jogadores que temos, não é?
Vai conseguir ser apurado numa das duas primeiras posições.
Até porque se olhas para os outros grupos, vês duas grandes equipas, praticamente seleções agrupadas. Olha para aqui um grupo que vejo Itália e Inglaterra, não é? Outro grupo, Holanda, Países Baixos, França. Outro grupo, Espanha, vai ter que jogar com a Noruega. Né? Tens depois Croácia e Gales. Tens Polónia e República Checa. A Bélgica vai ter a Suécia. Portanto, estás aqui a olhar para grupos onde vês duas grandes forças. A Bósnia não entra, e mesmo a Islândia, que já teve ali um bom período, há uns anos atrás, não entra nesta linha, pelo que é um excelente sorteio para Portugal.
E será Portugal nesse Campeonato da Europa ainda com Fernando Santos, ou vai depender daquilo que acontecer neste Mundial do Qatar?
O Fernando já respondeu essa pergunta, dizendo que tem contrato até 2024, não é? Portanto, terá que ser a Federação. Agora, se tiver outra ideia,
Santos, como conheço, não sei se ele próprio não está arrependido, não só do que disse, mas o tom
Tens razão, que ele utilizou
para dizer aquilo. Não sei se ele próprio não estará arrependido de ter utilizado aquele tom e aquela forma como disse,
isso até contraria um pouco aquilo que o Fernando Santos disse, né, quando aconteceu aquela derrota que nós tivemos aqui com a Sérvia. Quando lhe questionaram logo o que acontecia se não passasse no play-off, ele disse, se não for apurado, vou-me embora. Portanto, disse logo isso. Portanto, e depois fomos apurados no jogo com a Macedónia do Norte e com a Turquia. Ele respondeu naquela altura. Eu penso que a situação foi diferente, um pouco acossado, depois de perder um jogo. Portanto, ali sai-lhe aquele desabafo. Mas acho que sim, se calhar já está arrependido um pouco de ter dito isso. Mas acho que há uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que ele vai assumir as suas responsabilidades. Se Portugal falhar no Mundial, o treinador vai dar a cara, como sempre deu.
Eu sublinho esta ideia, Vítor. Não foi... Também foi aquilo que disse, mas foi mais até o tom com que disse.
Um bocadinho, mas reforça aquilo que o Luís disse. Foi a seguir a uma derrota dura, foi num momento de algum confronto durante a conferência de imprensa, ou seja, é natural. Mas eu em relação à presença ou não do Fernando Santos neste apuramento, eu como o Fernando Santos também sou um homem de fé, acredito que o melhor está mesmo para vir, portanto nós vamos andar ali, vamos fazer um grande campeonato do mundo e a seguir um apuramento tranquilo para este europeu, porque de facto o grupo é relativamente simples, com maior ou menor dificuldade, esperemos que seja com menor. Mas, por outro lado, se for com maior dificuldade, também podemos discutir aqui estas questões. Se for sempre a andar, fica mais complicado.
Falta pouco. Faltam 50 dias, não é? 50 dias para o Mundial.
Uhum. Está aí à porta.
Está aí à porta.
Golo 700 de Cristiano Ronaldo ao serviço dos clubes. São muitos golos. 700 golos só nos clubes. É muita coisa.
Viste como é que ele festejou o golo, João?
Se eu vi como é que ele fechou o gol.
Estou a brincar contigo. Mas viste?
Mas queres voltar a essa discussão?
Não é discussão, eu não discuto, que estou de acordo contigo. Eu não quis ter essa discussão, porque estou de acordo contigo. O problema foi que não quis levar o tema para esse lado. Não te estava a provocar. Não simulou que já tinha morrido, mas que já... Peguem lá, não é? A Anthony até partilhou com ele, porque ele não fechou da mesma maneira habitual, não é?
Não.
Não é? Mostrando que estão a ver, afinal.
Isto confirma a tese do Luís, que havia ali uma certa ansiedade, não é?
Não tenho dúvidas disso. E fez um bom golo, num bom arranque, desde
golo
trás.
A Ronaldo.
Foi um golo a Ronaldo e bem finalizado.
Muito bem finalizado.
E espero que isto lhe sirva de inspiração. Aliás, ele não foi titular, entrou
para resolver.
Na lesão do Marcial.
O Manchester teve a perder.
Teve a perder, mas ele entrou porque o Marcial se lesionou.
Certo.
Não, é?
Portanto, nem sequer não estava no plano de jogo.
Não foi numa questão estratégica do treinador. E resolveu e marcou o golo. O golo 700, não é? Na história.
É muita coisa.
Sim. Vamos ver se isso limpa-lhe um pouco a cabeça, a tal ansiedade que eu acho que não tem nele.
Ele tem 5 golos no Sporting, 144 no Manchester United, 450 no Real Madrid e 101 na Juventus. é de facto uma, são marcas impressionantes daquele que é o maior goleador da história, ou será um dos maiores goleadores da história.
Isso é indiscutível, João. Sempre já te falei nisso várias vezes. Eu acho que o Ronaldo é o melhor goleador do mundo, o Messi é o melhor jogador do mundo. Portanto, é a minha opinião. Sempre foi. Já me conheces há muito tempo. Aliás, topo que falavas nisso. Nem foi a questão do Messi, o gol que marcou ao Benfica, é o que ele joga. Vimos que era o jogo atrás, trabalha, joga como médio. É, consegue ser um pouco de Iniesta e Xavi também durante o jogo, pegando um bocadinho naquilo que é os tempos do Barcelona. Isso é que faz um grande jogador.
Sim, eu acho que o Cristiano Ronaldo até poderemos considerá-lo, e a expressão não é minha, ou a frase não é minha, a ideia não é minha, que Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo porque Messi é do outro mundo.
Depende dos gostos. Quem gostar mais daquele jogador rendimento, se calhar, se tivéssemos aqui que fazer um pool para escolher, se calhar gosta mais do Ronaldo.
Eu concordo com o Luís. Para mim, o melhor jogador do mundo, e sem patriotismos, é para mim o melhor jogador do mundo, é Messi.
É o Messi.
E até te digo, não sei se não é o melhor jogador do mundo de sempre.
É isso aí, já está.
Não sei se não...
Eu gosto mais
eu ponho pelo menos ali na luta com o Maradona.
Não,
eu gosto mais de olhar para os jogadores por décadas, talvez. Acho que podemos... Sim. Por décadas. Acho que é
Pelé e Maradona.
Pode ser injusto. Estamos a ver o melhor jogador da história.
Tens razão.
Porque o futebol também evoluiu e cada jogador faz parte...
E há uma certeza. Este tipo de jogadores que estamos a falar, os jogadores que estão no Olimpo do futebol, estes jogadores seriam jogadores... do outro mundo, em qualquer época em que nascessem.
Até seriam melhores agora.
Porque eles adaptar-se-iam às curvas que encontrassem.
Provavelmente.
Independentemente da época em que nascessem, ou do ano em que nascessem.
Jogador que nós todos já conhecemos, que pode ir nesta esteira, que é o Haaland, que de facto também é...
Uma bomba, não é?
Também é um... ainda é um miúdo, mas... Tem características de finalizador.
Impressionante.
De dar continuidade ao jogo. Muito, ele vai um bocadinho em linha. É um jogador, de certa forma, vai em linha com o que fez o Ronaldo a determinada altura, mas começando por ali, jogando ali pelo eixo do ataque, que o Ronaldo não jogava, jogava nas alas. Não é? Mas eu, apesar de tudo, continuo a achar que o Ronaldo ainda é o melhor finalizador do mundo. Tenho o Haaland ali à perna.
E essa questão do Messi encaixa naquilo que foi quase o nosso início de programa, quando dizíamos que, entre humanos, o Benfica ganhou 1-0 ao Paris Saint-Germain, porque o Messi não é deste planeta e marcou aquele golaço no Estádio da Luz. E daí aquele...
foi assim.
É engraçado que agora o programa termina com este bocadinho de rabo na boca.
Embora se perceba que o Messi já não está no auge da sua carreira, está num período, enfim... A idade não perdoa, embora ele seja 2 anos.
Ele tem 35.
2 anos e pouco mais novo que
o Cristiano tem 37.
Mas já se nota que nem mesmo a motivação competitiva dele, muitas vezes em muitos jogos, já não é a mesma. Portanto, há coisas que...
Eu, apesar de tudo, dos que vi jogar, provavelmente o melhor jogador que vi jogar foi o Maradona.
Sim, eu estou...
Mas isto é sempre subjetivo.
Dos que vi, sim.
É subjetivo.
Embora gostaria de ter uma máquina do tempo a ver o Pelé melhor.
Pois, eu nasci, sou bastante mais novo do que tu.
Sim, é verdade.
O que me separa de vocês, eu
em 58 já estava.
É que eu não sei se o melhor que vi mesmo não foi Messi.
Pois.
Embora tenha adorado ver Maradona também, não é? E Pelé só vi em vídeos e imagens.
Também gosto muito do Messi.
E é que o respeito pela carreira e pela profissão do Messi foi superior, não é? Poder andar durante o tempo que durou, não é? E dura. O Maradona, como sabemos, tornou a vida numa festa, não é? Portanto, humana, não é? Rindo, chorando, drogas, mulheres, tudo. Portanto, teve tudo no auge.
O resto também desperdiçou. Houve um jogador que disse isto.
Era o Best.
O Best.
Eu chamo a atenção.
O Best disse qualquer coisa. Só desculpa, sei que é muito engraçado. O Best disse que 90%, lá que foi, do dinheiro que ganhei no futebol, estourei em mulheres, jogo e álcool. E o resto desperdicei.
Sim, ele dizia, assim do género. Não, o Best tem muitas, não é? Ele dizia que... Mas houve uma altura na vida dele que ele disse que tentou deixar isso tudo. A bebida, o álcool, os excessos, a noite, as mulheres, e que foram os piores 20 minutos da vida dele.
É muito bom. Isso é muito bom. Essas frases são fantásticas. Ias dizer, Vítor, uma coisa completamente diferente.
Apesar da exposição que nós temos hoje com as redes sociais, proporcionadas pelas redes sociais e até pelo impacto que esta mudança tecnológica trouxe com o telemóvel, a notícia sempre à mão, aquela notícia mais cor-de-rosa, por assim dizer, Não obstante isso, eu acho que hoje os jogadores de futebol estão mais protegidos do que estavam no tempo do Maradona. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso.
Sim, é verdade.
Estão mais protegidos. Não obstante toda esta exposição, eles estão mais protegidos.
Queres terminar com uma piada seca? Queres que eu termine com uma piada seca?
Ai, adoro as tuas piadas secas.
É só nunca nos obrigarem a chamar Países Baixos ao Haaland. Fica esta piadazinha seca para terminar o programa de hoje.
Vou para casa a pensar nisso.
Vocês vão refletir sobre esta questão. Meus caros, chegou mesmo ao fim.
Hoje que não acabo a falar do Atlético Tucumã.
Mas acabamos assim, com uma piada seca.
Não, porque não. A Argentina, infelizmente, a tragédia é mais uma vez com o futebol, não é? Que impediu que o jogo do Boca Juniors se jogasse, devido àquela que levou à morte um adepto, uma coisa terrível. É isto que o futebol está capturado por isto, e de facto foi um drama na Argentina esta semana.
Meus caros.
E tentar que aquele país volte novamente a ter o seu futebol em condições.
Luís e Vítor, está esgotado mesmo. O nosso tempo com o suporte de vídeo para os sites da TSF e do jornal O Jogo do João Vieira, como é habitual, cuidado técnico também vem sendo o hábito do Joaquim Pedro Rocha. Voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.